Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos dando início agora ao programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje com a apresentação de Roberto Castro. No programa de hoje, nós vamos discutir o tema A Crise dos Refugiados. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, até o final de 2015, foi registrado um total de 65 milhões de pessoas deslocadas por guerras e conflitos, um aumento de quase 10% se comparado com o total registrado em 2014 de 59 milhões e meio. É a primeira vez que o deslocamento forçado no mundo ultrapassa a marca de 60 milhões de pessoas, segundo o ACNUR. Em 2005, o ACNUR tinha registrado uma média de 6 pessoas deslocadas a cada minuto. Hoje, esse número é de 24 por minuto. Entre os países que mais produzem refugiados hoje estão a Síria, com 4,9 milhões de refugiados, o Afeganistão, com 2,7 milhões, e a Somália, com 1 milhão. No Brasil, de acordo com o relatório de 2016 do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARI, um órgão ligado ao Ministério da Justiça, as solicitações de refúgio cresceram quase 3.000% nos últimos 5 anos. Passaram de 966 em 2010 para 28.670 em 2015. Dados do CONARE. Os sírios formam a maior comunidade de refugiados reconhecidos no Brasil. Eles somam 2.298 e são seguidos pelos angolanos, com 1.420, colombianos, com 1.100, congoleses e palestinos. Ao todo, são 79 nacionalidades presentes no Brasil. No final de maio, o Senado aprovou a nova lei de imigração, que substitui o Estatuto do Estrangeiro de 1980. Para discutir esse tema e esses vários aspectos, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP a professora Deise de Freitas Lima Ventura. Ela é professora de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, da USP, e é docente também da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade. Muito bom dia, professora. Muitíssimo obrigado por sua presença.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão importante.
Também aqui conosco nos estúdios da Rádio USP, para debater o tema A Crise dos Refugiados, está o professor Paulo Borba Casella, chefe do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Muito bom dia, professor. Muitíssimo obrigado pela sua presença também.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Gostaria de começar analisando esses números que eu citei agora há pouco. São mais de 65 milhões de pessoas refugiadas no mundo. Pela primeira vez, chegou a esse número de 65 milhões. Como é que os senhores analisam esse número, essa situação no mundo, professores? Professora, por favor.
Eu creio que é importante precisar que esse número de mais de 60 milhões se refere aos deslocados forçados, não é? Ou seja, são as pessoas que foram obrigadas a deixar o seu domicílio por alguma razão e, infelizmente, na atualidade, a razão preponderante desse aumento vertiginoso são os conflitos armados, o recrudescimento desses conflitos. E uma parte desse contingente é, então, de refugiados, porque há uma grande parte dos deslocados forçados que se desloca dentro do seu próprio território. Evidentemente, isso gera um problema humanitário significativo, mas o refugiado, de fato, é aquele que atravessa a fronteira e chega a um outro estado. A gente costuma dizer, na prática, que o refugiado é aquele que não pode ficar e o migrante é aquele que quer partir. A verdade é que hoje em dia está cada vez mais fluida essa diferença, mas eu acredito que é importante ressaltá-la, mesmo que alguns casos sejam ambíguos, de saber se de fato alguém poderia ter ficado ou era obrigado a partir. É importante ressaltar no sentido de que o Banco Mundial indica uma estabilidade no percentual de pessoas que migram internacionalmente no mundo, que desde os anos 90 fica em torno de 3,5%, 3,7% da população. Há um aumento de números absolutos, mas evidentemente o número de pessoas no mundo também aumenta, então proporcionalmente esse número é estável. E constatar essa estabilidade desse percentual nos leva a perceber que não há uma horda de imigrantes invadindo estados, países, principalmente os países desenvolvidos. O que há é um fenômeno específico em relação aos deslocamentos forçados, que atinge algumas regiões particularmente, que se deve, sobretudo, a esses conflitos armados e que pressiona particularmente o mundo em desenvolvimento. 86% dos refugiados, segundo a Acnur, se encontra no mundo em desenvolvimento. Então é importante a gente não ter essa ideia de há uma invasão da Europa, uma invasão dos Estados Unidos. Não há do ponto de vista das migrações internacionais, há um fluxo contínuo e estável e, a meu juízo, hoje em dia, irreversível, na medida em que as pessoas vão buscando melhores oportunidades, principalmente de trabalho e vida digna.
Professor Paulo.
Nós temos várias categorias que a Convenção de Refugiados de 1951 fala que se aplica a qualquer pessoa que tenha um fundado receio de sofrer perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, participação em determinado grupo social ou convicção política. Então, o refugiado tem para caracterizar esse fundado receio. Ao lado disso tem também o migrante e os clandestinos, os que se deslocam sem documentos. E há também uma categoria que a Convenção em 51 não contemplava, mas que a prática já mostrou mais e mais presente, dos chamados refugiados ambientais. Ou seja, são lugares do planeta que, em razão da ação humana, se torna difícil ou impossível a continuidade de presença. E esse deslocamento dos refugiados ambientais é uma categoria que ainda não está regulada. Então é algo que ainda vai ter de ser dimensionado de uma maneira mais precisa e adequada.
Como os senhores especialistas em direito internacional avaliam a atuação de organismos internacionais como a ONU nessa questão dos refugiados?
Roberto, há hoje uma grande crítica ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ao Acnur, em relação à postura assumida especificamente na acolhida dos refugiados no continente europeu. A gente sabe que o mar Mediterrâneo é chamado hoje de cemitério de imigrantes, são milhares de mortos. Houve uma declaração famosa da União Europeia e da Turquia que implicava, segundo muitas organizações humanitárias importantes, como Médicos Sem Fronteiras e tantas outras, implicava a violação do princípio maior do direito internacional dos refugiados, que é o non-refoulement, que é o não rechaço. Nenhum país pode rechaçar um refugiado que entre em seu território. Então, há muitos analistas que consideram que a ONU tem sido omissa diante das graves violações praticadas pelos países desenvolvidos em relação a esse fluxo específico de refugiados que vem especialmente da Síria, mas também de outros países que vivem hoje conflitos armados. Eu hesito um pouco nessa crítica em relação ao Acnur em função do momento muito difícil que nós vivemos hoje em matéria de política migratória. Me parece que a boa pergunta é o que o Acnur poderia de fato fazer, né? O que as Nações Unidas podem fazer quando nós temos governos. Em última análise, essas organizações são aquilo que os estados permitem que elas sejam, né? E nós temos hoje governos que defendem políticas migratórias restritivas. Alguns têm um discurso que vai num sentido de maior abertura e uma prática que não confirma essa abertura, e outros são abertamente contrários à regularização das migrações internacionais, a acolhida de refugiados. Inclusive, o maior exemplo disso é o presidente Donald Trump, que faz de um ato que restringe, inclusive, a acolhida de refugiados nos Estados Unidos, de forma significativa, faz isso um dos seus primeiros atos de governo. Deixa bem claro que esse é um elemento essencial da sua política. Obviamente, o Poder Judiciário norte-americano resistiu, tem resistido a diversas dessas medidas, mas nós... Acredito eu, precisamos refletir sobre o que de fato é possível fazer num contexto tão difícil nos principais, nos países que teriam uma maior capacidade, na verdade, de acolhida desses refugiados.
Professor Paulo, sobre a atuação da ONU.
É fácil criticar as organizações quando os estados não cooperam. Nós vemos, por exemplo, a Alemanha em 2 anos recebeu 1 milhão de refugiados. É algo que foi muito corajoso por parte da chanceler Angela Merkel, que inclusive enfrentou desgaste político, o que mostra que até um certo ponto a opinião pública acha que o governo alemão foi liberal demais, né, em deixar ingressar um número tão elevado de pessoas. Nós aqui no Brasil, com os números que apontou, estamos numa situação confortável, porque estamos falando de alguns milhares de pessoas. Então é algo que nós temos uma gotinha d'água em relação ao tamanho do deslocamento humano em países do sul da Europa, principalmente, a Alemanha também foi, e o problema grave de países que fizeram literalmente cercas e impediram a passagem de pessoas, a Hungria e outros que foram francamente hostis a essa passagem de refugiados que estão numa situação de desespero. Eles, ninguém sai do seu próprio lar, de casa, da pátria, se não tiver uma situação ou de perspectiva de melhorar ou de fugir de uma calamidade. E isso, as pessoas não vão deixar de tentar fugir.
Reproduzindo a pergunta que a senhora fez, professora Deise, o que a ONU deveria fazer? Qual deveria ser a atuação dela nesse caso?
Eu acredito que o trabalho político de convencimento daqueles estados que dão uma margem, digamos assim, alguns dizem claramente, externalizam claramente que não acolherão, o professor Paulo acaba de mencionar a Hungria, que infelizmente é uma referência negativa, os Estados Unidos, nós podemos dizer que se tornou uma referência extremamente nefasta em relação ao que diz, em especial discriminando certas populações, um foco muito grande na descaracterização dos muçulmanos, tentando apresentar a todos como inimigos, como adversários, como ameaças à segurança nacional. Nós sabemos que nada é mais falso do que isso, né? Os atentados terroristas que têm acontecido mundo afora muitas vezes são praticados por nacionais dos países desenvolvidos. Então, essa estigmatização é negativa, ela tem um efeito cascata de violações de direitos de pessoas agredidas na rua, enfim, discriminação das crianças nas escolas, das crianças muçulmanas. Então, e com esses governos, a margem de diálogo é menor, mas eu acredito que o caminho que será seguido pelas organizações internacionais será atrair, talvez, países que até hoje não são engajados com essas questões e tentar fazer com que eles passem a ter um papel mais ativo na acolhida dos refugiados especificamente. Em relação às migrações, nós já temos a Convenção das Nações Unidas, que é dos anos 90, sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e das suas famílias, mas ela tem um baixo grau de adesão, né? Se nós observarmos as convenções internacionais mais importantes dos anos 90, elas terão 160, 170, chegam até 100 como Regulamento Sanitário Internacional, 196 estados que são partes. Quando nós olhamos a Convenção sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes, não chega a ter 50 estados signatários, né? E nenhum deles, nenhum estado rico assinou essa convenção. Então, há um trabalho muito importante da ONU no sentido de mover mais países a assumirem compromissos no âmbito dessa convenção e assegurar, a essência dessa convenção é de que um trabalhador, mesmo que ele não tenha regularização migratória, que ele tenha um rol mínimo de direitos que devam ser respeitados. Porque o fato é que, para obter a regularização migratória, é preciso atender a uma série de quesitos que dependem da efetividade dos direitos. Um deles é o acesso ao trabalho digno. Então, dificultar a regularização migratória favorece as redes de tráfico de pessoas, favorece a exploração do trabalho em condições análogas à escravidão. Tudo isso vai deixando essas pessoas numa situação de crescente precariedade. E essa crescente precariedade traz danos a todos, inclusive à segurança do país que as recebe, não é?
a atuação da ONU. A ONU dá a impressão, professor Paulo, de como em outros aspectos falhou ou falha também no que se refere aos refugiados?
Eu acho que não. Eu acho que não é adequado pôr dessa forma. Como disse a professora Deise, as organizações internacionais funcionam na medida em que os estados que as compõem deixam a organização operar. E o que se vê é a resistência dos estados. Nenhuma organização pode obrigar um estado a aceitar pessoas. Inclusive é um princípio de que o refugiado que chega pode, ele tem o direito de pedir, mas o estado não é obrigado a aceitar que ele fique. O que o estado não pode fazer é mandá-lo, obrigá-lo a voltar para o estado de onde ele saiu, mas pode avisar: aqui você não fica, procure um terceiro estado. Isso não é culpa da ONU, isso é culpa dos governos. Então acho que não é esse o foco. O problema é mexer com a cabeça das pessoas, de respeitar o outro, de respeitar o diferente, de respeitar a humanidade do outro que está numa situação desfavorecida, e não enxergar como é uma ameaça para o meu emprego, para a minha família, para as minhas tradições culturais, para a minha religião, para a limpeza da cidade onde eu moro. Aí é que está. Então, acho que a culpa não é da ONU, a culpa é de cada um de nós.
Sim. Esse elevado número de refugiados tem muitas causas, né? Uma delas são as guerras, né? Nesse caso específico de guerras e ditaduras, né, de violações claras dos direitos humanos em determinados estados que dão origem aos refugiados, aí os tribunais internacionais não poderiam intervir?
Roberto, existem muitas demandas relativas a refúgio e a migrações, por exemplo, na Corte Europeia de Direitos Humanos. Mas aí, mais uma vez, a Corte tem um limite do que ela pode impor aos estados. E, de fato, hoje é muito difícil dizer a um estado que ele é obrigado a receber um número, uma determinada cota, por exemplo, de refugiados. A União Europeia tem tentado há muitos anos negociar essa distribuição dos refugiados no seu território, sempre sem êxito. Eu acho que os tribunais internacionais, particularmente os sistemas de proteção dos direitos humanos, têm um papel a desempenhar em relação à proteção dos direitos dos migrantes e dos refugiados que se encontram nesse território, nesses territórios que, dos estados que assumiram compromissos no âmbito dessas convenções. Mas eu não vejo possibilidade dos tribunais obrigarem os estados a acolherem um determinado número de refugiados ou migrantes. Mas eu queria, se tu permitires, Roberto, fazer um adendo ao que disse o professor Paulo, muito mais dirigido aos nossos ouvintes. Migrar é um estado. Ninguém é migrante, a gente está migrante ou refugiado. Essa é, inclusive, uma característica, não só, como disse o Paulo, em relação à ampla maioria dos refugiados, que se tu perguntares a eles, tudo que eles querem é voltar para casa, né? Mas também aos migrantes que buscam trabalho, cada vez mais, se a gente faz a pergunta, a intenção é ficar no local enquanto tiver trabalho. No momento em que existiu uma perspectiva satisfatória no seu país de origem, hoje a migração é muito menos de construção de um novo mundo, de instalação num novo território, e ela é muito mais levada à globalização econômica, à alteração dos fatores de produção, que distribuiu o trabalho de uma nova forma. Então, eu acho que a nossa atitude, como disse o Paulo, de aceitar o outro, talvez seja facilitada quando a gente se dá conta que nós podemos nos tornar migrantes ou refugiados a qualquer momento. Feliz ou infelizmente. Por exemplo, nós podemos ter uma oportunidade de estudo ou de trabalho no exterior, ou nos juntarmos a alguém da nossa família, ou viver um grande amor em outro estado. Podem acontecer circunstâncias que nos levem a migrar. E nós não gostaríamos de ser tratados como algumas forças políticas gostariam que nós tratássemos os migrantes aqui, mas sobretudo nós gostaríamos de ser tratados como alguém que não é um inimigo, nem um criminoso em potencial, mas alguém que vai tentar ser feliz no lugar para onde vai, vai tentar aportar sua força de trabalho, pagar os impostos, etc. Quanto ao refugiado, nós esperamos que não nos aconteça, mas já aconteceu no Brasil a necessidade de exílio em diversas outras épocas da nossa história, durante o Estado Novo, durante a ditadura militar. Quantos brasileiros tiveram se retirar? Em muitos desses casos ainda não havia ou não era aplicável o direito internacional dos refugiados especificamente, mas nós temos uma experiência histórica do que é o exílio. Então, não me parece difícil imaginar uma situação em que nós nos sentimos ameaçados por um regime político, ou também, infelizmente, não é difícil imaginar uma situação de um conflito que nos fizesse ter esse fundado temor de perseguição política. Então, esperamos que nunca nos aconteça, mas também um dia podemos nos tornar um refugiado e esse colocar-se no lugar do outro, como disse o Paulo, eu acho que é uma ponte para... deixar de ver esses mitos que foram construídos sobre migração e refúgio como verdades que eles não são.
Professor Paulo, quer acrescentar alguma coisa?
Não, nós temos a linha divisória entre o migrante e o imigrante. Como dizia a Deise, muitas vezes o migrante se desloca porque ele precisou, mas se ele puder, ele volta para casa. É diferente da atitude do imigrante, como uma grande parte da sociedade brasileira, tem gente que veio do mundo todo e se instalou aqui com a ideia de construir a vida e permanecer. O migrante, muitas vezes, é a resposta a uma situação de emergência e a expectativa de talvez um dia poder voltar para casa ou não, ou de ir para um terceiro lugar.
Professora Deise, quando eu me referi aos tribunais internacionais, eu estava me referindo não ao fato de obrigar os estados a acolher os refugiados, mas sim ao fato de criminalizar os violadores de direitos humanos que dão origem aos refugiados.
Ah, entendo. Em relação aos regimes totalitários que causam violações. Eu acredito que o Tribunal Penal Internacional, que ainda é uma instituição muito jovem, obviamente acusada de seletividade, né? Essas críticas existem, a gente precisa reconhecer que elas existem, mas me parece que aí existe um passo muito importante que começa já nos processos de Nuremberg, que com uma enorme evolução qualitativa, porque os tribunais de Nuremberg eram a justiça dos vencedores, não é? Daqueles que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos uma corte permanente, uma corte a que podem aceder os chefes de Estado, inclusive o Estatuto de Roma que cria o Tribunal Penal Internacional, não concede nenhuma imunidade a um chefe de Estado, a um general, uma alta autoridade. Ao contrário, ele tem julgado, de fato, altas autoridades de Estados que são acusadas de graves violações. Mas o fato é que muitos estados que são violadores não subscrevem o Estatuto de Roma e, por enquanto, ainda não chegaram ao alcance desse Tribunal Penal Internacional. Mas nós temos aí, sim, uma esperança evidente, né, de que o direito internacional possa responsabilizar aqueles que causam essas violações. De toda maneira, eu me preocupo muito mais hoje com o que acontecerá com essas pessoas, né, que estão aí com risco de morte evidente. O Paulo disse uma coisa muito importante, né? A pessoa, imagine-se o temor que tem uma pessoa que se lança num bote no Mediterrâneo sabendo a quantidade, os milhares, não foram algumas, são milhares de pessoas que morreram nessa travessia. Então, imagina como está a sua situação naquela que foi a sua casa, para que eu diga o que, se eu conseguir chegar, é uma chance de vida que eu não tenho no meu domicílio. Então, isso de fato me preocupa muito mais no momento, embora, claro, o dia que o Tribunal Penal Internacional for reconhecido como, de fato, uma perspectiva de ruptura da impunidade desses regimes políticos ditatoriais e violadores, eu imagino que ele produza um efeito dissuasivo, tá? Mas ainda estamos longe dessa realidade.
O senhor tem essa visão, professor Paulo?
Alguns casos que foram decididos, por exemplo, pela Corte Europeia de Direitos Humanos, mostraram omissão do Estado, como aconteceu com relação à Itália, em não acolher de maneira adequada pessoas que chegavam ao território italiano e que daí não poderiam ser mandados forçosamente de volta, como foram. Então foram mandados, expedidos de volta para a Líbia, e daí a condenação ao Estado italiano, dizendo houve uma violação de um direito, mas isso dizia respeito àquele grupo naquela ocasião. Um dos argumentos do governo italiano tem sido: nós estamos, como a Grécia, numa linha de frente, onde há um número enorme de pessoas que chegam ao nosso litoral, e que se os demais estados da União Europeia não colaborarem, não adianta a Corte Europeia dizer: Estado italiano, você cometeu uma violação em relação àquele grupo de algumas centenas de pessoas. Nós temos dezenas de milhares de outros se deslocando, e não somente nesse estado, mas também em outros do conjunto da Europa e em outras partes do mundo também. Porque é importante a gente ter presente que o deslocamento se faz não só do sul para o norte, que são cerca de 40%, 33% desloca-se entre estados do sul e cerca de 20% se desloca entre estados do norte. Então também a gente não pode só pensar não é só um fluxo norte-sul, é também um fluxo norte-norte, sul-sul, uhum, que acontece ao mesmo tempo, além dos grandes contingentes de deslocados internos.
Uhum. Sim. Pois não, professor.
Se tu me permite, Roberto, claro, acrescentar, eu acho que essa consciência é muito importante, porque, por razões evidentes, as notícias nos vêm sobretudo da Europa. E nós temos a impressão que a grande vítima dessa crise, do que é chamado de crise dos refugiados, que se refere, como a gente já mencionou, não a essa migração contínua em busca de trabalho, cujos fluxos já são bem conhecidos, mas aos episódios mais recentes, e em particular, claro, a guerra da Síria à frente dos demais, mais outros conflitos armados. Isso foi chamado então de crise de refugiados. As notícias nos vêm muito da Europa, e as notícias nos vêm muito dos Estados Unidos, muito mais nessa nova retórica do governo americano. Mas a realidade é que países como a Turquia, o Líbano, o Irã, a Etiópia, são países, se nós imaginarmos qual é o produto interno bruto desses países, qual é a estrutura do Estado, eles sofrem muito mais cotidianamente com esse fenômeno. Se formaram campos de refugiados de uma vastidão inimaginável, do tamanho de grandes cidades, gerando uma demanda de estrutura e de resposta das Nações Unidas, inclusive, que tem ficado muito aquém do necessário, em função dos poucos recursos fornecidos pelos Estados às Nações Unidas. Então, nós não podemos nos impressionar com a notícia que nos vem particularmente da Europa, mas olhar para aqueles estados que estão sofrendo muito mais, tentando acolher essas pessoas, né? E nesse contexto, emergiu uma liderança muito importante no momento em que diversos estados recuaram. O professor Paulo mencionou a chanceler Merkel, que de fato teve um papel muito importante, mas hoje eu identificaria a grande liderança internacional em matéria de migração e refúgio no Papa Francisco. Ele assumiu a frente. De resto, a Igreja Católica sempre teve essa percepção. Aqui no Brasil, muitas das organizações que atuam em defesa dos direitos dos migrantes e refugiados são católicas, mas o Papa Francisco demonstrou uma prioridade em relação a esse tema, tanto que uma das suas primeiras viagens foi Lampedusa, foi para aquelas pessoas que vivem o contato direto. É muito diferente, né? O contato direto com os refugiados que chegam nessas embarcações de fortuna. E com as omissões dos estados europeus, são em primeiro plano as entidades da sociedade civil que prestam essa acolhida, diversas delas ligadas a diferentes religiões. Mas o Papa Francisco quis ir a Lampedusa, ele vai a Lampedusa, faz um célebre discurso, e a partir daí ele tem enfrentado, inclusive, o próprio presidente Trump. Durante a campanha se declarava católico e declarava sua admiração pelo Papa Francisco, e o Papa não hesitava em dizer: quem constrói muros para separar as pessoas não é cristão, não é? Então o Papa teve tem mantido a coragem de falar de igual para igual com esses grandes, com esses chefes de Estado de grandes países desenvolvidos. E para nossa surpresa é então hoje a grande liderança na defesa dos direitos dos migrantes e refugiados, e digo isso com absoluta tranquilidade por ser agnóstica, não tenho nenhuma religião. Ao contrário, acho que o papel do Estado é decisivo nessa matéria. A gente não pode esperar que as organizações cumpram um papel que é do Estado, mas é preciso reconhecer que hoje se trata da grande voz que diz que migrar é um direito, que não está escrito em nenhuma convenção internacional, mas que afirma que migrar é um direito e também defende aí sim o direito que é plenamente consagrado, que é o direito dos refugiados, e que infelizmente tem sido desrespeitado pelo seu berço, que é a Europa.
Nós vamos dar um breve intervalo agora. Estamos conversando com a professora Deise de Freitas Lima Ventura, do Instituto de Relações Internacionais e da Faculdade de Saúde Pública da USP, e também com o professor Paulo Casella, chefe do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Nós vamos dar um breve intervalo, estamos conversando sobre a crise dos refugiados e logo voltaremos para continuar o papo.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.